Com mais de 5 mil mortos confirmados depois dos sismos na Síria e na Turquia, o governo português anuncia o envio de ajuda que deverá partir amanhã. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revela que uma equipa de meia centena de pessoas vai partir para o território turco para ajudar nas operações de busca e salvamento.
Uma equipa de 53 elementos, compostos por elementos da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, por elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana e também por elementos da emergência médica, sairá do nosso país para juntar aos esforços europeus, cariz humanitário, de proteção civil e, muito particularmente, no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento.
Ministro da Administração Interna, esta manhã em Coimbra, a dar conta da participação portuguesa na missão de resgate de sobreviventes dos sismos na Turquia. Também em declarações aos jornalistas, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explicou que a equipa que vai partir para a região afetada pelo tremor de terra vai também levar equipamento. Duarte Costa diz que ainda não é certo quanto tempo vai durar esta missão internacional.
Tecnicamente, nós prevemos sempre estas missões para 10 a 15 dias, mas depois caberá a uma decisão daquilo que é o que eles vão observar no terreno, também a decisão em termos de política externa do nosso país, e o governo irá decidir se ela continuará mais ou virá no fim destes 10 ou 15 dias. Para além das pessoas, é equipamento, porque tem que levar equipamento de busca e salvamento, equipamento de alimentação, equipamento sanitário, tudo aquilo que é necessário, tudo o que for necessário para uma força com 52 indivíduos que possa trabalhar em segurança e providenciar segurança ao povo turco. Ainda não temos nenhum dado sobre qual é verdadeiramente o nosso ponto de desembarque e onde é que vamos atuar.
Contributo nacional para tentar salvar vidas na Turquia. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o diretor da Escola Portuguesa de Salvamento alerta para a diminuição da taxa de sobrevivência das vítimas deste sismo à medida que o tempo vai passando. Francisco Rocha diz que é necessário acudir a muitas pessoas e sem grandes meios para as equipas que prestam socorro.
O número de desorganização que o próprio país está a sofrer devido a não ter infraestrutura nenhuma de apoio para as equipas de salvamento. E depois o grande número de pessoas que na realidade existe debaixo dos escombros, e mesmo aquelas que não estão debaixo dos escombros, que ainda não têm condições nenhumas, basicamente sanitárias, de apoio à população, vamos falar assim. Este é um dos grandes problemas. E depois, um dos problemas que está a acontecer agora é que a taxa de sobrevivência, estamos a falar em termos estatísticos, ao fim das 48 horas, vai começar a descer para os 30%. O que quer dizer que estas equipas vão ter que trabalhar contra relógio, vão ter que, na realidade, agora pôr maior número de esforços no trabalho de busca.
Diretor da Escola Portuguesa de Salvamento a identificar as principais dificuldades nas operações de busca na Turquia. Para além dos 5 mil mortos confirmados, as consequências destes sismos vão deixar em condições vulneráveis cerca de 5 milhões de pessoas. É essa a previsão da Organização Mundial de Saúde, que está a acompanhar este desastre. A OMS já revelou que vai enviar ajuda. Em concreto, João Coraceiro, vão partir 3 aviões carregados de equipamentos médicos que têm como destino a Síria e a Turquia.
We have activated WHO's network of emergency medical teams.
Ajuda faz parte da rede de emergência ativada pela OMS. Ela inclui pessoal médico e equipamento para prestar cuidados de saúde a todos os feridos, explicou o diretor-geral da OMS.
We're mobilizing emergency supplies to provide essential healthcare for the injured and most
uma ajuda que vai seguir em 3 voos da Organização Mundial de Saúde.
WHO is dispatching 3 chartered flights to both countries.
Tedros Adhanom falou ainda das condições muito severas do clima e de todas as infraestruturas danificadas. Circunstâncias que estão a impedir não só que a ajuda siga para as regiões afetadas, mas as operações de resgate. Uma preocupação assinalada também esta manhã pelo vice-presidente turco, Fuat Oktay. E do lado sírio, as Nações Unidas informam que a ajuda transfronteiriça para o país foi interrompida por causa dos danos nas estradas. Madhavisun Suoana, a porta-voz da ONU para a coordenação da assistência humanitária, diz que há várias estradas inacessíveis e não sabe quando é que o fluxo de auxílio deverá ser retomado.
A MS não esconde a preocupação com a situação na região de fronteira entre a Síria e a Turquia. É mais uma petrolífera a registrar lucros recorde. A BP encaixou quase 28 mil milhões de euros de resultados positivos durante o ano passado. O valor representa mais do dobro dos lucros que tinham sido obtidos pela empresa no ano anterior. A BP acabou por beneficiar dos elevados preços do petróleo e do gás no quadro das tensões provocadas pela guerra da Rússia na Ucrânia. Nas últimas semanas, outras petrolíferas como a Shell ou a ExxonMobil também anunciaram lucros inéditos numa altura de forte inflação e de dificuldades económicas para muitas famílias. O futuro é incerto para os trabalhadores de uma fábrica de calçado de São João da Madeira. Deslocaram-se ao local de trabalho, como habitualmente, mas deram de caras com os portões da empresa fechados. Na SIACO, onde trabalham cerca de 100 pessoas, esteve esta manhã a coordenadora do Bloco de Esquerda. A repórter Ana Isabel Costa registou o desânimo dos trabalhadores desta fábrica de calçado, que hoje contou com a visita de Catarina Martins.
Estou cheio de frio, tremo por todo lado.
Ao frio e sem saber quando vão receber ordenado. Foi assim que Catarina Martins encontrou os trabalhadores da SIACO, na zona industrial de São João da Madeira.
Mas enquanto a gente não tiver os papéis para o Fundo de Desemprego, temos que nos apresentar aqui todos os dias. À mesma hora, como se viéssemos trabalhar.
A empresa trabalha com componentes para calçado, mas ontem os trabalhadores, alguns com mais de 40 anos de casa, encontraram as portas fechadas.
Porque a empresa não informou os trabalhadores nada, por isso simplesmente a porta está fechada. Ou seja, nem sequer têm um papel para terem acesso ao subsídio de desemprego. Estamos a falar de pessoas que ganham o salário mínimo nacional. Estão aqui pessoas com quem eu falei, que trabalham aqui há mais de 40 anos.
Catarina Martins diz que é importante que a Segurança Social possa atuar rapidamente, porque se trata de um problema social grave.
A Segurança Social tem fundos de apoio social que pode eventualmente pode colocar ao dispor desta situação até que ela se resolva.
O Bloco de Esquerda acrescentou mais um ponto na agenda das jornadas parlamentares que trazem os deputados aos distritos de Aveiro e Viseu, ao saber que em São João da Madeira havia uma empresa que tinha fechado portas e deixado mais de 100 trabalhadores sem emprego.
Jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda com passagem esta manhã por São João da Madeira, no distrito de Aveiro, onde o encerramento sem aviso de uma fábrica de calçado deve levar ao desemprego uma centena de trabalhadores.